Senhor presidente, senador Giovanni Borges, do nosso estado do Amapá, senhores senadores, senhoras senadoras, há pouco menos de um ano, mais exatamente em agosto de 2010, o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, começou a divulgar uma vez por mês o índice de expectativa das famílias brasileiras. Esse índice, senhor presidente, também conhecido pela sigla IEF, é calculado a partir de uma pesquisa realizada entre 3.810 domicílios distribuídos por mais de 200 municípios no país, em todas as unidades da federação. Na pesquisa, busca-se aferir a opinião da família brasileira sobre cinco temas de grande relevância para a sua tranquilidade e seu bem-estar. Primeiro, a expectativa sobre a situação econômica nacional. Segundo, a percepção sobre a condição financeira passada e a expectativa sobre a condição futura. Terceiro, a expectativa sobre decisões de consumo. Quarto, a expectativa sobre endividamento e as condições de quitação de dívidas e contas atrasadas. E quinto, a expectativa sobre o mercado de trabalho, especialmente nos quesitos segurança da ocupação e sentimento de melhora profissional futura. Com base nas respostas dadas a esses cinco itens, consolidadas numa escala de pontuação que vai de 0 a 100, as expectativas são classificadas em cinco grupos. De 0 a 20 pontos, grande pessimismo. De 20 a 40, pessimismo. De 40 a 60, moderação. De 60 a 80, otimismo. E de 80 a 100, grande otimismo. Pois bem, no último mês de maio, o índice médio apurado em todo o território nacional foi de 62,9 pontos. Ou seja, pode-se afirmar, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, que as famílias brasileiras estão exibindo, em relação ao futuro, um otimismo moderado. Uma situação, por sinal, que é praticamente a mesma que se constatou em agosto de 2010, quando foi divulgado o primeiro índice de expectativas das famílias. Naquela oportunidade, senhores senadores, senhoras senadoras, o índice de expectativas de famílias ficou na casa de 62,8 pontos. Resultado, repito, quase igual ao de maio de 2011. De qualquer forma, há um pequeno detalhe sobre o qual vale a pena fazermos uma reflexão. Se considerarmos apenas os índices deste ano, isto é, aqueles de janeiro a maio de 2011, veremos que eles vêm caindo gradualmente, à medida que passam meses. Uma queda não muito forte, é verdade, mas ainda assim perceptível. Se em janeiro deste ano, vejam bem, o índice médio do Brasil foi de 67,2 pontos. Em fevereiro, ele baixou para 65,3, permanecendo em março no mesmo patamar. Em abril, ele voltou a cair para 63,8, até bater em maio em 62,9, que mencionei anteriormente. De modo, senhor presidente, que parece chegado o momento de discutirmos o que pode ser feito para que as famílias brasileiras retomem aquele clima de otimismo exibido alguns meses atrás, quando o IEF estava perto dos 70 pontos. Todos sabemos, e isso vai ficando cada vez mais evidente, que o ânimo das pessoas costuma ser bastante influenciado pelos rumos da economia e, mais particularmente, pelos investimentos governamentais que se traduzem em benefícios para a sociedade. Nada mais natural, portanto, que a discussão sobre esses dois importantíssimos temas seja feita no Legislativo, já que aqui se reúnem representantes do povo e das unidades da Federação. Mas essa discussão também precisa ser travada com muito cuidado e grande discernimento no âmbito do Executivo. Afinal, ninguém questiona que é naquele poder que estão concentradas as grandes decisões sobre a política macroeconômica e sobre os investimentos públicos no país. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de trazer novamente à baila um assunto que tem sido recorrente em meus pronunciamentos, tanto por sua relevância como por sua urgência. Refiro-me à necessidade de se reduzirem drasticamente as desigualdades regionais ainda observadas, infelizmente, no nosso país. Estou absolutamente convencido, senhoras senadoras e senhores senadores, de que se as políticas governamentais estiverem sempre atentas ao inciso 3º do artigo 3º da nossa Constituição, naquele inciso 3, que elege como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais, os reflexos serão imediatos. E se farão sentir, inclusive, no índice de expectativa das famílias calculada pelo IPEA. Tomemos como exemplo a região norte, na qual se situa o meu estado de Roraima. O povo do norte, além de extremamente trabalhador, senador Giovanni, Vossa Excelência, que é de um estado do norte também, nosso querido Amapá, sabe manter o otimismo e a alegria de viver. No mês de maio, o índice de expectativa das famílias da região norte só foi menor que o da região centro-oeste, onde se situa a capital federal, e os estados desenvolvidos, como Goiás, Mato Grosso. Ficou acima, no entanto, a expectativa da região norte, das regiões sudeste, sul e nordeste. Ficou acima até da média brasileira. Então, o nortista, nós, o povo do norte, apesar de tudo, é muito otimista e encara a vida com muita benevolência, eu diria assim. Mas até quando será possível manter esse otimismo, senador Giovanni, se a nossa região norte, que abriga 8% da população brasileira, tem um produto interno bruto que representa apenas 5% da riqueza nacional? São números que já destaquei aqui em outras oportunidades e que expressam uma realidade cruel. Números que mostram que se a região norte, em relação ao país, tem uma participação percentual pequena, em termos populacionais, essa participação é ainda menor do que em termos econômicos. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, renovo aqui meu apelo à presidente Dilma Rousseff, que tem demonstrado uma preocupação muito grande com a redução da miséria e das desigualdades sociais, no sentido de que atue decisivamente, com a firmeza que lhe é característica e com a urgência que se faz necessária, no sentido de eliminar as enormes diferenças das regiões mais ricas e as regiões mais pobres do país. Aqui cabe muito bem aquele trecho de uma música que diz: se não houver realmente investimento, senador Júnior, cabe bem, porque as regiões ricas vão ficar cada vez mais ricas e as pobres vão ficar cada vez mais pobres. Porque é um descompasso enorme. Inclusive, hoje, nós discutíamos lá na Comissão de Relações Exteriores que toda vez que a gente vai sabatinar, vai ouvir a explanação de um ministro, candidato a embaixador, vem sempre um relatório dizendo que o Brasil tem superávit comercial com relação, principalmente, aos nossos vizinhos, Venezuela, Guianas, Colômbia, Bolívia. Mas esse superávit é feito aonde? Nos estados do Sul e Sudeste, senador Giovanni. Não é no seu estado do Amapá, não é no meu estado de Roraima, não é sequer no estado do Amazonas, que tem um polo industrial pujante. Por quê? Porque falta, de fato, uma política de governo, uma política do governo federal que esteja voltada, de fato, para cumprir a Constituição no que tange a eliminação das desigualdades regionais. Portanto, eu aqui reitero, é preciso, não só por uma imposição constitucional, mas é preciso, sim, que se mude esse perfil de um Brasil cada vez mais desigual e, embora ainda reine o otimismo dos habitantes da região norte. Esse, seguramente, será um dos maiores feitos que a presidente pode fazer e pode deixar como seu legado, é justamente trabalhar firmemente para a eliminação das desigualdades regionais. Por sinal, a presidente já sinalizou claramente que tem esse interesse. Tanto é que lançou lá em Manaus, no Amazonas, o Plano Nacional de Combate ao Câncer de Mama. Esteve em Rondônia, poucos dias atrás, inaugurando uma etapa das hidrelétricas que estão sendo construídas lá. E eu entendo que se investirmos, e eu sempre digo, se investirmos pouco, relativamente pouco, na região norte, nós teremos um grande avanço, já que nessas regiões, como foi bem claro no meu pronunciamento, há uma menor densidade populacional, então com pouco investimento se pode fazer muito. Enquanto que em regiões desenvolvidas é preciso investir muito para às vezes ter um resultado pequeno no que tange a percepção da população. Então, senador Giovanni, eu quero aqui concluir dizendo, confio e apelo para a presidente Dilma Rousseff, que ela realmente olhe para regiões mais pobres e cumpra o que está na Constituição, que diz que é um dos deveres da República eliminar as desigualdades regionais. E eu não posso, como um homem que nasceu em Roraima, que é senador eleito pelo meu estado já pela segunda vez, já fui deputado federal, continuar convivendo com o aprofundamento dessas desigualdades. Não tem havido melhora, porque se a região norte melhora um pouco, as outras regiões ricas melhoram várias vezes mais. E se nós não invertermos essa equação, nós vamos ter cada vez mais um país desigual. Muito obrigado, Sandro.